Ih, o tempo virou.
A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não.
Não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres, outras espécies ou violentar a natureza.
Então, muitas viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo.
A Amazônia é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim.
Pensar a ecologia é pensar as formas de relação, de produção, do comer, do nutrir.
A revolução será divertida ou ela não será.
Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Pessoas queridas que escutam o Tempo Virou. A gente chegou aqui no nosso último episódio dessa segunda temporada. Eu juro que quando eu olho para trás, eu tenho uma sensação muito gostosa de missão cumprida, sabe? Eu acho que a gente conseguiu levar informação, conhecimento, conscientização ecológica e que juntos aprendemos muito nesses 50 episódios que a gente deixou no ar. É óbvio que a gente não vai parar, tá? É só mais um fechamento de ciclo, tem muita coisa para rolar. A gente já adiantou alguns projetos, tem outros que a gente não pode dizer ainda, mas só para reforçar que a luta aqui ainda mal começou. E para fechar com maestria, eu tô aqui com ele, sem sombra de dúvidas, o nome mais pedido por vocês para estar aqui no Tempo Virou. A gente tá muito feliz dele, Ailton Krenak. Ailton é um líder indígena, ambientalista, filósofo, escritor, autor de inúmeros livros, dentre eles o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, publicado pela editora Companhia das Letras. Ailton, eu queria te falar que é uma honra encerrar essa segunda temporada com você. Muito obrigada pela sua presença.
Maravilha, Giovanna. Ótimo. O tempo virou.
Isso, para mostrar que assim, tem que estar tá virando, mas a gente ainda pode dar um jeitinho nisso aí que está virando. Ailton, bom, eu fiquei um pouco em dúvida de como começar essa entrevista, tá? Tô ansiosa, mas eu acho que uma boa maneira da gente começar é falando um pouco sobre o conceito de humanidade. Né, me choca muito, e eu aprendi isso com você, de como esse conceito ele é naturalizado. Eu queria, então, que você falasse para a gente por que, que você acha que essa ideia de humanidade, que é vendida há centenas de anos, está na raiz das causas dos nossos maiores problemas atuais.
Talvez seja porque ele não confere com o que nós podemos entender que é a realidade, o tempo real. Nesse momento agora que nós estamos aqui conversando, em diferentes lugares do mundo, outros continentes, por exemplo, estão acontecendo outros eventos. A gente não consegue partilhar aquele evento que está acontecendo lá na Ásia, lá na África, lá em outro lugar do planeta, porque nós estamos limitados pela ecologia de cada território, de cada continente, de cada lugar. Tem gente que vive no gelo, tem gente que vive no deserto. Essas experiências profundas, elas não têm como ser compartilhadas. Elas constituem modos de pensar o mundo. Então, o certo seria imaginar que nós vivemos em vários mundos simultaneamente, vários mundos. Tem um autor na América Latina chamado Alberto Acosta. Ele tem um trabalho recente dele que tem o nome de Pluriversos. Ele sugere que as realidades que nós, os povos do planeta, compartilhamos instituem diferentes universos e que seria mais rico se nós reconhecêssemos isso, ao invés de a gente querer plasmar uma ideia comum, homogênea, de humanidade, porque ela não respeita as diferenças, ela tenta uniformizar tudo. E é como se alguém pudesse dizer uma única palavra aqui no Ocidente e todo mundo entender ela no planeta inteiro. É uma ideia equivocada.
Sim. Apesar dessa ideia, né, de humanidade, tem muitas pessoas às margens desse sistema que não comungam dessa visão de humanidade, né, que separa o ser humano da natureza. E a gente está falando aqui dos povos indígenas, quilombolas, caiçaras, aborígenes, né, e outros que, inclusive, são considerados por esse sistema como sub-humanas, como você fala no seu livro. Eu queria saber qual é a visão de humanidade, então, desses povos e no que ela difere dessa que o antropoceno criou.
Tem um pensador indígena contemporâneo que se chama Davi Kopenawa Yanomami. Ele é autor de uma obra fundamental para entender essa questão, que tem o título de A Queda do Céu. Nesse livro, ele compartilha uma cosmovisão Yanomami de mundo, onde aquele mundo ele é integral, quer dizer, ele é um mundo total, ele se resolve no âmbito de si mesmo, como se fosse uma biosfera. Fora desse mundo, existe isso que a gente chama de civilização, que o Davi Kopenal Yanomami chama de povo da mercadoria. Ou essa civilização seria a civilização da mercadoria, onde ela se relaciona com coisas e tem mais afeto com coisas do que com outras pessoas. E isso institui uma diferença tão grande que acaba constituindo outras sub-humanidades. Esse sistema ele opera dessa maneira. Ele opera criando diferença, mas anunciando homogeneidade. Quando a gente fala que existe humanidade, a gente está anunciando que somos todos iguais. Mas quando nós distribuímos o acesso às coisas no planeta, a gente faz isso de maneira discricionária, né? A gente opera de uma maneira em que alguns são mais humanos do que os outros. A ideia de uma sub-humanidade, ela não é exatamente uma categorização de qualidades de gente, mas é uma diferenciação no acesso ao que essas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro poderiam ter, aos direitos essenciais, aos bens essenciais da humanidade. Enquanto alguns dão uma volta no planeta num foguete, os outros despencam de aviões fugindo de campos de refugiados. É essa distopia, essa tragédia que prova para a gente que a humanidade não é igual. Ela é desigual, profundamente desigual, e institui sub-humanidades em vários termos, em vários níveis de diferenciação.
Perfeito. E apesar, uma ideia, né, de humanidade que você fala que vai além dos seres humanos, né? Você fala muito da montanha que tem um temperamento que avisa quando o dia vai ser bom, ou do próprio Rio Doce, né, que é as margens onde vive o povo Krenak, que vocês consideram o avô de vocês. E aqui vale abrir um parêntese, gente, o Rio Doce é aquele que foi danificado pela ganância dos homens, né, com a tragédia criminosa da barragem da Samarco que rompeu. Enfim, traz pra gente essa ideia, né, essa visão de humanidade que transcende os seres humanos e que também considera os outros seres da natureza.
Eu estou falando com você, Giovana, daqui da aldeia Krenak, na região leste de Minas Gerais, à margem desse Rio Doce, que nós chamamos de Uatu, que é o nosso avô. Nessa cosmovisão que o povo Krenak tem desse território e de si mesmo, já se constitui, digamos, um mundo, um tipo de mundo. Um mundo onde o rio, a vegetação, a paisagem, as montanhas e os seres não humanos, para além da montanha, óbvio, e do rio, tem muitas outras espécies, talvez na escala de milhões, que estão aqui ocupando esse lugar junto com a gente, compartilhando esse lugar junto com a gente de maneira equilibrada, digamos assim, idealmente equilibrada, até que insurge um desastre como esse da lama da mineração, que paralisa o corpo do rio e põe todo mundo aqui em estado de coma, porque, do ponto de vista afetivo, nós ficamos rendidos nesses afetos que a gente não pode mais mergulhar, nadar, pescar, trocar sentidos com esse rio, que é uma pessoa para nós, tanto que ele é nosso avô. A montanha que está do outro lado do rio, o Takrukrak, nós observamos ela e vemos como ela muda também o seu humor, o seu semblante, de acordo com as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, é sobre esses não humanos também que a gente está falando. Então, a gente podia imaginar que, para além da ideia de uma humanidade, existe uma cisão com outras sub-humanidades. E dentro desse campo, dessas sub-humanidades, existem também os não humanos, aqueles que não são pensados sequer como seres, porque eles são imaginados como coisa. Tem muita gente que imagina que um rio é uma coisa. Ele não é uma entidade viva, ele é uma coisa. É por isso que aceitam a ideia de tapar ele com cimento, entubar, jogar resíduos, lixo lá dentro, porque aquilo é uma coisa, um depósito. Não é vivo. E não tem algo mais vivo do que a água. A água ela é a expressão da vida. Como nós podemos ignorar que um rio seja vivo?
É, total. E você fala muito também sobre todos esses povos, né, que há séculos resistem a esse imperativo de se tornar civilizado. E daí que você fala sobre resistir com subjetividade, né? Você faz até uma alusão sobre a gente caindo em queda livre, mas abrindo paraquedas coloridos. Explica pra gente melhor o que, que é subjetividade. Qual é essa subjetividade no resistir que você fala?
Bom, se a gente imaginar que existem milhares de pequenas constelações de gente, vamos imaginar os caiçaras, os ribeirinhos, as pessoas que vivem em ilhas do Pacífico, aqueles lugares que são quase que imaginários para a gente, porque muitos de nós nunca pôde ir lá, mas sabe que eles existem. Nesses lugares, pessoas inseridas na sua própria cultura e vivendo cotidianos onde eles se suprem da natureza, da vida ao seu redor, eles são capazes de sonhar, são capazes de imaginar mundos, são capazes de produzir eventos de contentamento, de alegria, de festas, de celebração, que transforma o cotidiano em magia. Isso é subjetividade. Então, assim, é uma ecologia entre humanos e não humanos. Essa subjetividade é a poética que embala a vida. A vida não tem sentido, a vida não é útil, a vida não é utilitária. Ela é uma experiência. É uma experiência maravilhosa e é um sentimento constante de dádiva. É uma dádiva. É como amanhecer o dia. Quando amanhece o dia, em todos nós, nos pássaros, em tudo, tem um sentimento assim de contentamento porque amanheceu o dia. Começou um dia. Até a grama fica mais bonita de manhã cedo. Tudo fica mais bonito de manhã cedo. Isso é porque a vida está ali, se manifestando, está aqui, está em todo lugar. Subjetividade é sonho. Eu imagino que para muitas pessoas falar, quando o Ailton fica falando em subjetividade, será que ele não está tornando tudo complicado demais? Não. É tudo o que a gente pode sentir e imaginar para além do que é útil. Subjetividade é tudo que não é útil. É sonho.
Pegando o embalo nessa utilidade, né, no A Vida Não É Útil, e é como você falou, a Terra é nossa mãe, né, essa que provê a nossa vida, tudo aquilo que a gente desfruta, que a gente mama, né, digamos assim. E no seu livro, A Vida Não É Útil, uma das mensagens centrais desse livro é justamente essa, né, como o próprio título já sugere, mostrar que a vida não precisa ser útil, a gente fica criando na nossa mente essa coisa de tentar dar utilidade à vida. E você fala de uma coisa que eu uso para a vida, e eu já repeti isso tantas vezes no meu dia a dia, que é a vida é fruição. Então eu queria que você trouxesse essa mensagem para cá. O que é a fruição da vida para Ailton Krenak?
A fruição da vida para mim é despertar a cada instante para um novo, para alguma coisa que já está aqui e que se revela para mim como novidade. É uma corrida, uma brincadeira, são os pássaros fazendo sua festa aqui na paisagem ao meu redor, cantando em cima de uma pedra, mas também comendo mamão no quintal. As borboletas, tudo, tudo isso. Uma planta que brota ali no quintal é uma novidade ali naquele lugar onde ela apareceu. Tudo isso é de uma surpresa tão maravilhosa que ela dispensa o sentido de observação da utilidade daquele evento. Ele não está existindo porque ele vai ser útil para alguma coisa. Ele está existindo porque ele é vida. É fruição. É a vida como essa fruição mesmo.
Sim.
Não é ir para algum lugar. É estar. Quando a gente consegue encontrar alguém que a gente pode nunca ter encontrado na vida da gente, mas a gente vê aquela pessoa ali tão em si, parece estar meditando, não está indo para lugar nenhum, não está procurando nada. É um sentido de completude. A gente olha e fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim também. Né? E experimentar esse contentamento de estar vivo. Se a vida é fruição, só isso é maravilhoso demais. A gente não tinha que ficar inventando um monte de coisa ao nosso redor para dar sentido ao cotidiano. Muito recentemente, algumas pessoas fazem observação sobre o ócio, né? A ideia do ócio, de não ter que fazer nada, de simplesmente ficar à toa. É muito curioso que, depois de tanto cansaço, essa humanidade que nós estamos compartilhando agora, inclusive, alguém já se referiu a ela como a sociedade do cansaço. Uma espécie de... Sim. De uma canseira geral. É tão maravilhoso poder irromper de dentro disso com um sentimento de gratidão pela vida e não fazer nada. E também não julgar. Não julgar nada. Porque às vezes alguém diz, ah, fulano trabalha demais, ou alguém é preguiçoso e fica à toa. É que cada um frui da sua maneira.
Sim. É, Ailton, você também, partindo de tudo que a gente falou, você traz uma crítica ao chamado mito da sustentabilidade, né? Pelo jeito, essa ideia de sustentabilidade da indústria também não é a solução plausível para a gente adiar o fim do mundo, né?
Todo o anúncio em torno da ideia de sustentabilidade, que surgiu no final do século XX, ele é uma desculpa do processo industrial que estava sendo responsabilizado pela mudança climática e por uma série de alterações na paisagem, um dano ambiental irreparável. Isso fez com que muitas empresas começassem a cogitar de processos mais responsáveis em relação ao uso dos chamados recursos naturais. Tem toda uma terminologia, natureza, meio ambiente, recursos naturais, é um repertório que vem se constituindo desde o começo do século XX e que chega no século XXI com esse emblema da sustentabilidade, que poderia ser pensado como uma meta a se alcançar, mas não como alguma coisa que você pode pregar um selo num potinho e dizer que aquele potinho de sopinha é sustentável, ou que aquela garrafa, ou que aquela lata é sustentável. Então, nós chegamos ao abuso de botar em selo de sustentabilidade em carro. Então, o sujeito fabrica um escapamento e diz que o escapamento é sustentável. Então, assim, é uma palhaçada. Um pneu não pode ser sustentável, porque ele é feito de um material fóssil e que nós sabemos que ele desestabiliza toda a atmosfera do planeta. Querer dizer que tem um pedaço daquele processo ali industrial que foi equilibrado e depois vender um selo de sustentabilidade para aquele item, para aquele produto, ou mesmo botar um selo de sustentável num frasco de shampoo, é um abuso. Foi daí que eu concluí que sustentabilidade é um mito. É um mito inventado para justificar toda essa começão, devoração de paisagens ao nosso redor. A gente poderia entender que isso que eu estou chamando de devoração da paisagem é tudo aquilo que no repertório da indústria chama de recursos naturais. E que o ambientalismo também foi acomodando de uma maneira muito subservente esse vocabulário, meio ambiente, sustentabilidade, e agora eles estão atualizando em novos termos agora, que seria uma ideia de uma governança, né? uma visão corporativa de mundo, uma apropriação, de novo, de alguns conceitos que só tem o objetivo de reciclar a ideia de que é sustentável continuar comendo o mundo. Eu disse também que a sustentabilidade é uma vaidade pessoal, porque ela tem duas aplicações. Uma aplicação é quando você põe o selo lá no frasco de shampoo dizendo que aquele shampoo é sustentável. É impossível você informar isso, porque o processo todo, até chegar no shampoo, aconteceu tanta coisa descontinuada que dizer que aquilo é sustentável é uma mentira descarada. Isso aí é corporativo, é a coisa ligada à indústria, a processos. Mas quando você fala que uma pessoa tem uma vida sustentável, porque ele é vegano, porque ele anda de bicicleta, porque ele mora de uma maneira legal, porque ele recicla, coleta o lixo, separa o lixo e tal, aí ele acha que ele é saudável, bacana e sustentável. Aí eu chamei isso de uma vaidade pessoal, né? Porque é claro que ele está no mundo. O mundo ao seu redor, o pau está quebrando. Não dá para você ficar numa ilha de fantasia dizendo que você é sustentável. Eu não posso ser sustentável num mundo em desordem. Então, assim, tem uma série de equívocos que envolve a ansiedade, a angústia das pessoas no cotidiano, né, vivendo agora no começo do século XXI, em se justificar diante do mundo. Ao invés da vida ser fruição, a vida vira um concurso.
Sim, perfeito. E aí que você e Davi Kopenawa também traz essa metáfora da queda do céu, né? Que quando o céu está muito baixo, a gente precisa arrumar maneiras de empurrar ele um pouquinho para cima para a gente conseguir respirar. Bom, eu acho que o céu nunca esteve tão baixo, né? E por isso eu queria encerrar essa entrevista antes da gente ir para o nosso último quadro, com você nos contando para a gente se é possível empurrar esse céu um pouquinho mais para cima e adiar o fim do mundo.
Giovana, você mencionou o nosso querido Kopenawa Yanomami e a referência que ele faz a esse céu caindo sobre as nossas cabeças no seu livro magnífico, né, A Queda do Céu. Ele diz também no mesmo livro que quem tem o dom de fazer esse serviço de suspender o céu são os xamã, os pajé. Quer dizer, são seres que vivem em equilíbrio com a vida no planeta, que estão em harmonia com Gaia, esse organismo vivo. Então, operam, de certa maneira, como mensageiros da vida na Terra. É por isso que podem invocar esses ritos de suspender o céu. Parece que não é uma convocatória ampla. Não é todo mundo que está na condição, digamos, de promover um canto, uma dança e suspender o céu. Talvez ela exija algum preparo das pessoas para isso, alguma condição prévia de que as pessoas estejam, pelo menos, sabendo onde estão, que estejam pisando sobre a terra com o respeito necessário de lidar com a Mãe Terra. Se nós não formos capazes de manter esse respeito com a nossa Mãe Terra, nós não vamos ser capazes também de pedir ao céu que mantenha distância, que não caia sobre a nossa cabeça, né?
Biblioteca Ecológica. Ailton, e agora a gente vai para o nosso último quadro aqui, onde o nosso convidado, o nosso entrevistado, é um quadro que faz muito sucesso, que todo mundo gosta muito dessas dicas, onde o nosso entrevistado traz referências, pode ser livro, filme, movimentos, pessoas a se inspirar, qualquer coisa, rituais, que fez parte da sua trajetória, que você gostaria de passar aqui para a gente, para que o ouvinte possa expandir sua conscientização ecológica.
Bem, tem muitas referências para mim. Eu não sei se a gente vai poder citar mais de uma, mas eu queria dizer que tem um filme maravilhoso que o título dele é A Balada de Narayama. Ele conta a história de um povo que vivia numa região do Japão antigo, em que eles mantinham um costume que quando alguém já tinha vivido bastante, uma avó, um avô, os seus filhos, netos, levavam essa pessoa para uma montanha com frutas e coisas agradáveis para ele ficar lá comendo, se despediam dele, deixavam ele lá e vinham embora. E a pessoa ficava lá, numa montanha que geralmente era gelada, e em algum tempo ela desmaiava e passava dessa experiência de vida compartilhada aqui e se despedia dos seus. É um filme muito bonito, ele é muito emotivo, muito sentimental, e ele dá alguma ideia sobre a utilidade da vida. O outro é um livro que tem o título de A Terra Inabitável. Ele é de um autor chamado David Wallace, um jornalista, um escritor contemporâneo nosso, deve estar com uns 40 e poucos anos de idade, nasceu em Nova York, e escreve sobre mudança climática. E é no formato de artigos, e cada um desses artigos vai apavorando a gente até o final, quando a gente finalmente vai chegar num ponto em que nós vamos entender que a gente está mesmo devorando o planeta Terra sem parar. E que toda essa conversa em torno de sustentabilidade, moderação, restauração, é tudo para a gente continuar fazendo mais do mesmo. A indústria não para de produzir novos itens e nós não paramos de consumir novas parafernálias.
Perfeito, ótimas dicas. Eu não vi o documentário, li o livro, mas estou louca para ver o documentário. Eu trouxe aqui o livro, a gente falou muito sobre ele nesse episódio, mas eu não poderia deixar de indicá-lo, que é A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, um xamã Yanomami, e também do Bruce Albert, que é um antropólogo francês que entrevista o Davi. E assim, gente, dispensa comentários, é um best-seller, leitura obrigatória para entender muito mais sobre o pensamento dos povos indígenas. É um livro recheado de visões xamânicas, muita filosofia, muitos relatos sobre a resistência histórica dos povos indígenas e também sobre a defesa da Amazônia, né, que a gente tanto precisa. Ailton, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho muito que te agradecer. É uma honra estar aqui com você, viu? Gratidão. E, pessoal, é isso. Bom, eu nem fui, já estou com saudade. Eu vou sentir muita falta das nossas terças-feiras, mas eu prometo que isso é só um até logo. A gente deixa aí no ar 50 episódios para vocês maratonarem. Daqui a gente dá uma respirada, a gente volta já já com mais conteúdo sobre conscientização ecológica. Sigam a gente nas redes sociais também, Instagram, Twitter, @otempovirou. Quero aproveitar o espaço como último episódio para agradecer a minha equipe, Jordano Nader, meu irmão, sócio, diretor, roteirista, produtor desse podcast, Vitor Bernardes também, que faz a nossa edição de áudio desde o primeiro episódio, Mariana Ferrari, nossas redes sociais, e Teodora do Vivier, nossas artes. O Ailton falou aqui sobre gratidão, né? Então eu quero deixar aqui esse agradecimento também aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, dizer que está muito desesperador tudo que está acontecendo, né? A gente teve aí o relatório do IPCC, a gente sabe que vivemos tempos difíceis, mas eu acho que a mudança começa a partir da gratidão. Então, que sejamos gratos. Eu sou grata a vocês que estão aqui, que sejamos gratos a todo dia que levantamos pela manhã, ao som do passarinho, ao verde da grama. E é isso. Até breve. Se o mundo não acabar, a gente volta. Beijos, fui!